Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som a Pina Entrevista. Minha convidada de hoje lançou um disco cantando Sérgio Sampaio junto com o Lê Coelho e com o Ivan Gomes. O nome do disco é Sérgio Sampaio, poeta do riso e da dor. Ela já esteve por aqui antes e deve voltar mais vezes. Com vocês, Cida Moreira.
Som a Pina, com Roberta Martinelli.
Cida Moreira, meu amor, cá está você de volta. Fiquei pensando nisso, sabia? Que a última vez que a gente se falou foi por causa daquele negócio do sucesso-fracasso, né? Que começou aquela coisa na pandemia.
E que aquela conversa, pois é.
Né? O que você falou? Que é, o meu fracasso é minha maior glória, minha maior... Você falou uma frase tão bonita que a gente ficou repetindo ad infinitum aqui e agora eu falhei nela. O nosso fracasso é a nossa maior conquista, uma coisa assim, tipo, foi ótima essa frase.
Ai, ela era, que momento aquele, né, Roberta? Nossa Senhora.
Que momento, né?
Que momento, mas você sabe que eu acho que vendo agora 2022, 2023, eu acho que de certa maneira está um pouco pior emocionalmente, porque eu penso assim... A gente achava que ia acabar e começar tudo de novo maravilhosamente como antes. E a gente está vendo que não. É claro que está começando, evidente que está. Mas as sequelas nos relacionamentos, no trabalho, elas estão todas muito vivas aí, né?
Sim.
Eu sinto isso.
Sim, eu acho que a gente pensava numa coisa meio acabou, começou. Ou mudou isso. O governo, voltou a alegria. E é um caminho, né? É um processo. A gente esqueceu do processo.
E eu percebo que, mais do que eu gostaria de pensar, que é um processo ainda longo, né?
Sim.
Então, é claro que abriu-se uma porta, né? Mas, assim, e as coisas estão caminhando, mas o estrago foi grande demais, né?
Foi muito forte tudo, e eu acho que a reconstrução... Porque as pessoas falam, os shows voltaram com tudo, as coisas voltaram com tudo, mas voltou com tudo os shows gigantes, né? Tipo, o comercial voltou com tudo, né? Os festivais...
É, em todos os sentidos, né? Inclusive o teatro também, tal, tudo que é grande e tal, voltou. Mas eu percebo, assim, sem querer fazer nenhum julgamento... que a nossa criatividade, ou a ousadia, ou sei lá o quê, ela hoje acontece com muitos poucos artistas, assim, né? E até porque o que se chama de ousadia hoje, se você for olhar bem, nem é tanto assim, né? Não é tanto assim, numa boa, não é tanto assim, né?
Não é tanto.
Mas também tem uma desinformação cultural... que ela é um buraco, assim, das novas gerações, infelizmente, e não é culpa das novas gerações, né? É uma coisa do Brasil mesmo, né?
Eu fico pensando nesse lance da ousadia, né? Eu fico, várias vezes agora, eu fico buscando, né? Tipo, o que a gente pode fazer, sabe,
isso.
Em arte, o que fazer? Eu fico pensando, será que a gente já fez tudo? Será que a gente se esgotou, sabe? Porque o que a gente pode fazer, sabe? Como é que chega além? Difícil, né?
Difícil, muito difícil. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, tem muita gente tentando fazer e alguns conseguindo fazer a despeito de tudo. É como se a gente tivesse que ter desembarcado daquele trem e a gente está na terra de novo, assim, caminhando com os pés agora, não é mais rápido, né? Então vai indo. Mas eu busco muito compreender as coisas, assim, no sentido de, não de valorar, mas no sentido de ver mesmo, entendeu? Eu quero ver sem julgamento. Então, assim, tem coisas que estão sendo muito boas, mas o comércio da arte no Brasil, ele não está ajudando ninguém. Ele está inchou para quem já estava lá em cima, né?
Sim, sim.
Então, as coisas estão, eu acho, mais difíceis agora, assim, do que, de certa maneira, na pandemia, que a gente realmente não tinha como fazer nada. Mas eu acho que, durante a pandemia, nós fomos muito criativos, fizemos muita coisa.
Sim, dentro das condições do que a gente estava passando, muito.
É, era um susto que a gente levou, e a gente começou a fazer coisas do jeito que dava, mas fez. Aí eu acho que em 21 e 22 arrefeceu tudo de novo, e agora esse ano tem um fôlego aí e tal, vamos ver como é que vai continuar, né?
Sim, falando em ousadia e em coisas, né, você lançou recentemente um trabalho cantando um cara muito ousado. Como é que começa a sua relação com Sérgio Sampaio? Você lembra a primeira vez que você escutou ele na vida? Eu fiquei pensando, eu não lembro. Mas com certeza tá. foi o hit.
Olha, eu conheço o Sérgio Sampaio de São Paulo, dos anos 70. Né? Ele era um rapaz muito estranho, muito isso, tudo aquilo, mas ele rodava por aqui, como ele era do Rio do Espírito Santo, e sempre foi um compositor muito forte. Mas ele não tinha uma personalidade, por exemplo, como o Raul Seixas tinha, de se mostrar, de não sei o quê. Pelo contrário, ele era muito recolhido. Aí passou-se o tempo, ele veio ficar um pouco em São Paulo, depois ele foi embora para a Bahia, ficou rodando pelo Rio de Janeiro, então ele era meio andarilho, assim, com as coisas dele. Mas era um garoto, né? Ele teria a minha idade agora também. Ele era um garoto, assim, muito doce, muito quieto, sabe? Muito gentil. Eu via muita coisa dele na equipe lá, o Serginho Grossman, aqueles shows, aquela. E as noitadas, e as noites dos anos 70, né? Que eram extraordinárias, assim, pensando hoje, né? Então a gente tinha essa. Eu não tive uma convivência muito estreita com ele, mas eu tive uma convivência mais ou menos. E depois, quando ele estava para morrer na Bahia, ele me ligou uma semana antes dele morrer, falando sobre um projeto que ele queria fazer com as músicas dele e tal, e na semana seguinte ele morreu. Enfim, né? Aí passou-se todo. Eu tinha todos os LPs dele, eu amava sempre, sempre amei, então guardei tudo. Passou-se o tempo, passaram-se 20, 30 anos, e 2019, eu fui receber um telefonema de dois músicos jovens, extraordinários, que é o Ivan Gomes e o Lê Coelho, né, que são essa leva de músicos mais novos que tem no Brasil, que são muito estudiosos, muito, sabe, tem uma frequência com o saber, assim, sabe, é muito bonito o que se está fazendo também, apesar da quase nenhuma repercussão, digamos assim. E aí eles me falaram assim, olha, eu sou tal pessoa, eu sou tal pessoa, a gente fez a Unicamp, a gente está aqui em São Paulo, blá, 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 blá. Eu queria saber se você quer cantar, a gente quer fazer um show com a obra do Sérgio Sampaio. Eles não me conheciam pessoalmente. Aí, bom, enfim, vieram aqui em casa, a gente conversou, 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 porque em 2018, na Flip, minha filha viu lá um songbook do Sérgio Sampaio, que foi feito pelo filho dele, o João Sampaio, que mora inclusive aqui em São Paulo. E ela me trouxe de presente, ela sabia que eu tinha uma ligação com essa criatura, ela trouxe o songbook. Então, quando eles me telefonaram, parece que foi uma confirmação, assim, né?
Que
Enfim,
legal.
começamos a trabalhar, aquela primeira fase de ouvir tudo, era impossível você escolher no primeiro momento, a gente chegou a 45 músicas viáveis de fazer,
Uau.
e aí a gente foi escolhendo, foi indo e tal. E a gente estreou 2 dias lindos no Sesc Pompeia, no final de 2019. E aí tínhamos uma agenda já bonitona para o começo de 2020. Né? Já tínhamos uma agenda bonitona, sabe?
Sim,
Bonitona.
e aí surpresa.
Aí acabou tudo, né? Acabou, 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 acabou tudo. Quando entrou 2021, a gente não fez nada. Eu estava fazendo um copo de veneno, porque um deles teve um problema seríssimo de saúde. Seríssimo, né? Coisas bem difíceis mesmo. E foi o ano inteiro, assim, a gente muito preocupado com tudo que estava acontecendo, enfim. Aí, em 2022, a gente então resolveu juntar de novo e remontamos o show. Ainda com uma banda muito grande, né? Porque a primeira banda, nós éramos 8 músicos. Fizemos o Belenzinho e tal, e descobrimos uma coisa econômica do tempo, assim, a gente com aquele tanto de gente nunca iria vender esse show para lugar nenhum, por causa do preço. né? Do Sim. preço não, do valor. É, porque, inclusive, a pandemia, ela, para artistas menos do streaming, vamos dizer assim, os cachês deram uma caída significativa. Então, a gente descobriu que não era possível. Não era possível. Todo mundo, as pessoas queriam comprar o show. E como é que você viaja hoje com 10 pessoas? Não viaja.
Não viaja.
Não vai como. Nem em Sorocaba com 10 pessoas,
não
sabe?
Não dá mesmo.
Então, a gente então, resolveu, final de 22, mudar tudo. Conversamos. E aí o Ivan, que é o nosso diretor musical, que tem o estúdio, a gente falou, então vamos ficar só nós três, né? O Ivan no contrabaixo acústico, o Lê nas guitarras e no violão, e eu no piano, nós três o tempo inteiro tocando tudo. Então rearranjamos tudo e estreamos no Sesc Paulista no começo do ano. E aí foi uma beleza, foi indo. Ele foi assistir e falou, vamos gravar. A gente foi para o estúdio do Ivan, e a gente gravou em 3 dias, a gente escolheu 14 músicas, fizemos tudo ao vivo, gravamos 3 dias seguidos o disco, e ficou muito legal, e foi lançado, e a gente já fez muita coisa, já fomos para o Rio, já fizemos aqui não sei aonde, no Itaú, no Francisca, no Bona e tal. Então a gente está caminhando com esse show. E é um prazer imenso, e para mim é um prazer imenso trabalhar com essas pessoas que são da música, sabe?
Sim.
Não tem tanta loucura, não tem tanta não sei o quê, mas tem um compromisso com a música, com a vida dentro da música. Todo mundo trabalha muito e estudam. Então, eu estou bem feliz com essa convivência, que para mim também é mais nova de estar com essas pessoas mais jovens, e que é o que eu adoro mesmo, entendeu?
Sim.
Eu adoro.
Ô Cida, você falou ali, né, que vocês, numa primeira olhada ali, numa primeira ouvida, né, que vocês escolheram 45 músicas meio viáveis de fazer. O que, que é uma música viável de fazer do ponto de vista de uma intérprete?
Eu vou te dizer, viável de fazer é assim, uma música que possa ser... ter um caráter mais poético e delicado daquele autor e também o mais contundente do que do mesmo autor.
Tá.
E o Sérgio tem esses dois lados. A gente descobriu canções de amor que ele fez, como Tolo Fui Eu, que são canções belíssimas, canções, né? Na verdadeira acepção da palavra. E tem as coisas mais hard, mais fortes, que é, e aí culmina com o Bloco na Rua. Você sabe uma coisa que eu lembrava dos anos 70, quando ele fez o Bloco na Rua, em 73?
Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada.
Eu não lembro mais aonde que eu ouvi ele falar, talvez numa entrevista e tal. Quero botar meu bloco na rua, era uma canção triste. Era, se você olhar a letra dela mesmo, ela é uma música que foi feita em função, ela foi feita em plena ditadura.
Sim.
Então eu quero botar meu bloco na rua, eu quero viver. Eu quero meu lugar nesse mundo que está aí, que eu não tenho. Eu lembro que ele comentou isso. É claro que ela virou um hit, assim, alegre e tal e coisa, mas, assim, eu lembro muito bem dessa fala dele, né, e tal. Então, mas esse lado mais rádio dele, assim, é maravilhoso também. Porque, como dizem hoje em dia, ele entrega tudo, né? Ele faz letras.
Ele entrega.
Ele não tem pudor, ele entrega, né?
Mas você falou isso, né, do bloco na rua, e eu acho que eu quero botar meu bloco na rua, tem isso muito, mas ela tem, assim como as canções feitas na ditadura, né, esse lance da luta que faz com que elas... que a gente tem a vontade de gritar, tipo, a gente tem a vontade isso. Até hoje, né, de qualquer, quase, ela pega a repressão e a vontade de viver, e isso é muito...
Ela junta, né, junta e traz um... E é possível várias leituras. Sim. Dentro disso que você está falando, como tem, né? Tem muitas e muitas leituras dessa música, né?
Sim.
A gente não faz ela no show, a gente faz no bis.
Ah, que legal.
Porque a gente achou que não precisava fazer durante o show. Tem tanta música, tanta coisa que a gente deixou para fazer no bis.
Eu, por mim, queria isso e aquilo. Um quilo mais daquilo, um grilo menos nisso. É disso que eu preciso ou não é nada disso? Eu quero é todo mundo nesse carnaval.
Mas, enfim, tem aquelas músicas todas dele, né? O livro na cabeça não adianta nada. Tem uma coisa arada toda. Tem uma toada linda que ele fez para a mãe dele, chamada Dona Maria de Lourdes.
Os automóveis estão invadindo a simples cidade. Enquanto a gente se arrasta, eu prefiro isso aqui. Os automóveis são livres e agora é preciso coragem.
Que é linda, é linda, é linda, né? Então, é tudo muito, muito interessante. E tem, por exemplo, as mais poéticas, que é Quem é do Amor, é também Eu Sou a Luz e a Semente.
Eu, embora seja um menino, sou mais um barco vazio. Eu, embora seja um menino, sou mais um copo sem vinho.
São canções muito confessionais dele, assim, sabe?
Sim.
Muito confessionais.
Sim, e tem. E esse título que vocês colocaram no disco também, eu acho muito, muito bonito, né? O poeta do riso e da dor, né?
É uma frase da música Tolo Fui Eu.
Tolo fui eu, quando em vão quis lhe dar meu amor, e você nem sentiu, nem ligou. Mas aí pude ver meu valor, compreender que a razão de viver é maior do que ter ou querer. Se você não quis ser minha razão.
Porque a gente não identifica o engraçado, né? O Sérgio Sampaio, quando a gente pensa nele num primeiro momento, o riso não vem muito colado, né?
Não, não vem.
Mas aqui, nessa escolha de repertório, eu acho que mostram esse lado também dele.
É. Ele era aquele meio sorriso, né? Não era um sorriso.
Não era meu. Não era essa risada toda.
Não era. Ele era um cara muito quieto, muito, né, muito, muito quieto, sabe? Um homem quieto, estranho, magérrimo, cabeludo. Andava com violão nas costas, era uma figura, né, assim. Mas era uma figura que também, na época mesmo, ele não ficou assim num lugar para fazendo a música dele, lançando e tal. Ele rodava. Ele tinha uma vida pessoal muito maluca, entendeu? Como os malucos da época, né? Os próprios, o Raul, né? Esse pessoal todo, né?
Sim. A gente tem que isso no imaginário muito, né? A gente que não viveu essa época, né? Tem essa época no imaginário como esse lugar da loucura mesmo, né?
É, da loucura que é comentada, que é falada, que é colocada como um valor de vida, né? A loucura daquela época era um valor pessoal. Você ter essa loucura, ter uma loucura e fazer uso dela para se expressar.
Sim.
É para o bem e para o mal, né, Roberta? Para o bem e para o mal.
Sim, bom grifar, sim. Tem os dois lados muito. E como você acha que essa escolha de repertório que está no disco se insere no nosso Brasil 2023, né?
Pois é. Eu acho primeiro que ela se insere pelo desconhecido, vou te dizer, 98% completo desse repertório. Não é nem 95%, é 98%. Então a gente tem essa. A única música que as pessoas lembram dele é o Cruel, que foi lá gravado pelo Melodia.
Tudo cruel, tudo
sistema, Torre Babel, falso dilema. É uma dor que não esconde o seu papel. São Carlos, Morro, Borel. Eu subi e nunca estou no céu.
Eu não sabia que era dele, achei que era do Melodia, entendeu? Então eu acho que ela se insere assim, numa espécie de um cotidiano, né? Um comentário de uma vida cotidiana, fazendo reflexões, né, sobre isso, né? E contando histórias, né? Eu fui internado ontem na cabine 103, são histórias verídicas da vida dele, entendeu? E as reflexões ligadas a um fracasso sempre grande no amor, em tudo, né? Ele era um cara assim, muito aquém do que a inteligência dele tinha para dar, entendeu? Mas era um compositor que que poderia muito bem ocupar um espaço maior e tal, mas a gente está vivendo também um tempo de desculturalização violento, né? Então, é como se não tivesse passado, né? Então, tem presente e a música, por exemplo, ela não tem muito, assim, o que é mais antigo não é. Você vê hoje que você encontra gente que nunca ouviu falar, não sabe quem foi Tom Jobim, não sabe nada, quanto mais era o Sampaio, entende? Sim. E tem uma visão, e às vezes também tem uma outra coisa que eu não gosto, que é uma visão, no caso do César, uma visão saudosista. E essa não é um lugar que eu frequente, sabe? Eu vejo, sim, como realmente uma informação atual.
Sim. Você tem um lance, quando você, em todos os seus mergulhos, né, musicais, você tem a cantora, a instrumentista, mas também tem muito a atriz, né? Tem tudo.
Exato.
E o quanto o estudo do que era a pessoa agrega na sua interpretação, se é que você faz isso, você pensa nisso.
E você sabe, a gente ouvindo o César, ele era um cantor extraordinário. Ele era um cantor, olha, não tinha nem noção do quanto ele era um excelente cantor. Ele também tinha uma certa... Não chega a ser uma teatralidade, mas ele tinha um pouco de um impulso assim, mais concreto assim, de falar. Ele tinha isso, era um compositor lindo, mas um cantor também extraordinário. E eu acho que eu fui muito, porque pelo que essas músicas foram mostrando para mim, até, eu ouso dizer, até de mim mesma, daquela época, agora. Eu me lembro, por exemplo, no Tem Que Acontecer, aqueles versos, eu, para não ver você calada, para não ver você zangada, para não ver você baleada, a mulher abandonada, mas não posso fazer nada, não sou Deus nem sou Senhor.
Não fui eu nem Deus, não foi você nem foi ninguém. Tudo que se ganha nessa vida é para perder. Tem que acontecer. Tem que ser assim. Nada permanece inalterado até o fim. Se ninguém tem culpa, não se tem condenação.
Eu, antigamente, lá nos anos 70, em que a gente vivia aqueles amores, aquela coisa, eu me lembro que eu ouvia isso, eu chorava, né? Era muito forte essa ousadia dele falar desse jeito, né? Não sou Deus, nem sou Senhor, e no fim ele fala, eu sou só um, não posso fazer nada, eu sou só um compositor popular. É muito lindo isso, né? Sim. É muito bonito, é muito lindo.
Você sabe que eu falei, eu tive um bate-papo com o Maurício Pereira umas semanas atrás, agora sobre... o livro, né, que ele lançou com as letras.
Sim.
Dele, e a gente estava falando da diferença entre um compositor e um poeta, no final das contas, porque o poeta, a obra final dele, né, tá ali no papel, tá escrito e tá ali. E o compositor, ele vai trabalhando essas palavras e o tempo vai ensinando novas coisas, novas maneiras de cantar. Então, é um trabalho que nunca acaba, né?
Nunca acaba. É, e está sempre passível de leituras outras, né? Você pode pegar um autor como esse e fazer de várias maneiras. Cada intérprete dentro do seu estilo, dentro de tudo, né? Então, é isso aí. A gente costumava falar que é um processo, é uma obra em processo eterno.
Sim.
Né? Ela não está fechada, né?
Sim. E aí, pensando nessa obra em processo eterno, né? Eu fiquei pensando que daquelas músicas iniciais que vocês tinham escutado para ver quais eram viáveis de fazer, entram no disco algumas, né?
Algumas.
E como
no
foi?
Show tem bem mais, né?
No
show
tem bem mais. Para esse disco, assim, vocês tinham, essas são as que vão entrar, porque...
É, a gente fez assim, a gente gravou o show inteiro, do começo ao fim.
Ah.
3 dias. Ao todo foram 8 vezes o repertório do show inteiro. Aí depois a gente ficou uma semana parado, e aí a gente foi ouvir. Quando a gente foi ouvir, eu sou capaz de te dizer que o que ia ficar brotou por isso por si próprio. A gente nem escolheu tanto assim quanto possa parecer. Acho que o ouvir as músicas e ver o espaço que elas estavam ocupando foi o que definiu o repertório do disco. Entende? Foi muito mais fácil do que a gente pensava. Bem mais.
Que louco. E aí vocês esperaram essa semana também para dar uma baixada, para dar uma limpada.
Porque você gravar e ouvir em seguida não é bom. Não é bom. Tem que deixar descansar e para depois ouvir com um ouvido mais limpo, assim, né? E não ter. E a gente chegou. Aí nesse momento, a gente estava eu, o Ivan, o Lê e o Zé Pedro. Né, a gente, por exemplo, tem uma música, Quatro Paredes, que não existia no show.
Quando você me pergunta se eu tenho certeza, se eu fico zangado com sua franqueza, minha natureza me leva a dormir. Quando você se preocupa com minha fraqueza, eu fico parado no muito obrigado.
Mas aí foi, é claro que eu conhecia a música, mas eu achava que já tinha música lenta demais. Aí o Zé Pedro falou assim: se vocês não puserem no show essa música, no disco, eu não gravo o disco.
A véia, sob livre e espontânea pressão.
E assim, a gente rapidamente...
Ah, claro, a gente tinha pensado nela desde o início.
Ai, que coisa,
não,
né?
Não acredito. E tinha alguma música que você não conhecia, que bateu de novidade, assim? Ou que era uma que você não ligava muito e passou a...
Que eu não ligava muito é essa tal de Mentira... E também uma chamada Magia Pura.
Quantas cartomantes consultastes para me seduzir? Foi brilho de lua que roubaste para brilhar teus olhos tanto assim. Que magia pura foi aquela que eu não soube mais como dormir.
São lendas, são canções. Eu não lembrava que eu já tinha ouvido, mas não tinha nenhuma lembrança, né? Não tinha mesmo. Agora, as outras lendas, eu lembrava muito bem delas. E são músicas que a gente descobriu juntos, né? A gente começou a fazer e o resultado do nosso trabalho é que definia se a música ficava ou não ficava, né? Era uma decisão muito, muito democrática, assim, sabe, mesmo entre nós três. Porque tinha uma empatia entre nós muito grande, né? Então foi muito mais tranquilo do que a gente pensava.
E E cita como é esse lance, você falou, o resultado do nosso trabalho que dava o que a gente sacava as coisas, né? E como é esse distanciamento para se ouvir e se analisar?
É difícil.
É, porque você, para fazer isso com outra pessoa, acho que é um pouco mais fácil, não?
É muito difícil. Como é que é isso? Eu, por exemplo, tem coisas que a gente estava ensaiando e, sem estar no final do processo ainda, a gente descartava, porque não sentia que estivesse resultando. Resultando em quê? Falando da nossa harmonia, os três tocando, e, ao mesmo tempo, também, poeticamente, o que estava sendo falado. Entendeu? Então, a gente passava por esse viés. E é difícil mesmo, sabe? Porque você muda de opinião. Você muda de opinião. Tem músicas que a gente, desde o começo, fazia que a gente não faz mais, por exemplo. Então, é uma responsabilidade pessoal, mas é também uma... Você coloca em xeque, assim, se coloca em ação a sua liberdade, mas uma liberdade de dizer alguma coisa que seja tua. Então, assim, o Sérgio Sampaio que eu faço, eu posso dizer que ele é o meu Sérgio Sampaio. Assim como tem outras pessoas que fazem o Sérgio Sampaio. Né? Então, é isso. E tudo isso vale.
Sim.
Tudo isso tem lugar no mundo, entendeu? Como todo tipo de música, na realidade.
E isso é legal de você falar do meu Sérgio Sampaio, né? Porque eu, muitas vezes alguém, né, tipo, vai pedir uma música e fala, ah, aquela música da Gal, ou eu vou escolher uma música da Gal. E a Gal não compunha, né? Mas ela fez várias músicas dela, né? A gente conhece várias músicas da Gal. Né?
Ela tornou dela.
Ela,
né,
tornou dela, que é, isso é um trabalho muito precioso, né? E acho que esse é o objetivo final também, né? De uma intérprete, é tornar a música dela.
Exatamente. Então, a própria Elis também fazia isso,
também,
né?
Um monte de música da Elis. Quero aquela música da Elis.
Mas isso já é uma coisa da internet, né? Que você procura uma música lá e tá lá, não sei o que lá, não sei o que lá, Elis Regina. Aí a internet que é aquela coisa que não tem autor, não tem nada, né? Então, as pessoas se viciam nisso e elas nem procuram o autor, porque tá lá, tá feito, né? Então...
Não, tem isso, mas tem as pessoas falam, né? Eu queria ouvir uma música da Gal, eu queria ouvir a música da não sei o quê, quando também o trabalho da intérprete é muito redondinho, né? Também tem isso.
É muito forte, né? É muito precioso, né, na verdade.
É muito, porque mesmo o seu trabalho, né, Cida, eu acho que o que você faz com as canções, né, muitas vezes, é a gente fala, quero ouvir a música da Cida.
Uhum,
Né?
É muito isso, é muito isso. Essa personalização, ela vem da sua criatividade e vem de você se sentir livre para pegar aquilo que não é seu e tornar aquilo seu, né? Com muita, vou dizer uma coisa, com muita humildade, inclusive. Não querendo jamais achar que isso que você está fazendo com a música de tal pessoa vai tornar essa música... sei lá o quê, vai tirar a autoria, né? Vai ficar sua porque você arrasou e tal. Eu sou dessa geração que eu tenho a precisão do compositor, para mim, é muito fundamental, entendeu? A nomeação do compositor é muito importante. Então, isso que é uma coisa que eu faço questão de... Acho que é uma coisa muito geracional mesmo, né? Porque a gente tinha um acompanhamento mais preciso, assim, da música, né? A informação, ela vinha mais completa.
Sim.
Né?
E você ouvia as canções gravadas pelo Sérgio antes de fazer as suas?
Ouvia, eu tinha todos os LPs dele.
Mas você escutou para gravar? Para gravar, não. Aí não.
Não,
né?
Ouvimos. Para gravar, nós ouvimos o Sérgio.
Ah, o Sérgio, sempre.
O Sérgio.
Outras versões, não.
A gente ouviu o disco que o... Ai, meu Deus, quem fez aquele Balaio do Sampaio? Zeca Baleiro.
Ah, o Zeca.
Ele fez com vários cantores e tal, é um disco que eu também tinha, porque Balaio do Sampaio me dá, né? E ouvimos também.
Não fui eu, nem Deus, não foi você, nem foi ninguém. Tudo que se ganha nessa vida é pra perder. Tem que acontecer, tem que ser assim. Nada permanece inalterado até o fim. Se ninguém tem culpa, não se tem condenação.
E a gente, o Ler, ele tinha umas fitas, que uma delas tinha umas coisas do Sérgio que eram gravadas, assim, muito de fita doméstica e tal. Ele me mostrou umas 3 ou 4, que ele, eu não sei como é que ele tinha isso também. Então, mas a gente ouviu basicamente, a gente sentou, pegou uma vitrola e começamos a ouvir tudo. E como eu tinha o songbook, a gente foi acompanhando pelo junto. Songbook, quer dizer, estava lá. E é um songbook muito bem feito, inclusive em termos musicais, ele é muito bom, ele é muito perfeito em termos musicais.
E Cida, tem alguma versão que você acha que ficou especial assim no disco? Que você considera, tipo, nossa, essa, para eu encerrar o programa de hoje?
Eu tenho uma delicadíssima, que é o Quem é do Amor, que vou te dizer, foi a primeira canção do Sérgio que eu toquei e cantei lá atrás.
Que lindo, então a gente vai terminar com ela.
Ai, que amor. Essa sou só eu no piano e o Ivan no contrabaixo acústico. É um momento de sublime delicadeza.
Lindeza. Cida, obrigada sempre.
Eu que agradeço,
você,
querida.
Que
muito obrigada
a
você.
Me chama que eu vou com você sempre.
Tá bom, meu amor. Muito obrigada. Um beijo na Rosa, que tá uma menina enorme.
Obrigada, vou dar. Um beijão.
Um beijo. Tchau, meu. Obrigada.
Tchau.
Quem é do amor não engana. Ama mesmo a duras penas.
Esse foi o Som a Pina Entrevista, que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camille Damasceno.
Não é pros livros que se faz.